partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo. Olá, amiga.
Beijão, um grande abraço aqui, ó. Graças a você, o Escola Brasil tá chegando ao programa de número 94.
Ai, sobre isso eu tenho uma historinha, Cadu.
Oi.
Ontem eu comentei com uma amiga que já são quase 100 programas,
isso,
né? Aí ela me disse assim, ó, vocês ficam aí divulgando bons exemplos, viu? Isso pode complicar.
Ué, por quê?
Foi o meu espanto também. Ela respondeu que professores e diretores de outras escolas poderiam ser cobrados pra fazer o mesmo.
Ixi.
E aí a pessoa podia não ter condições, né?
E o que você respondeu?
Ah, a gente quer mostrar a educação como um processo dinâmico, que depende de ideias novas para atingir seus objetivos.
É, eu tenho um exemplo. Imagina uma mãe do interior de Tocantins, por exemplo, né? Ela ouve aqui no Escola Brasil uma matéria como a que nós vamos ter hoje sobre gestão escolar. A Escola Municipal de Alvorada, no Rio Grande do Sul, que melhorou muito a qualidade do ensino depois que pais, professores e alunos começaram a trabalhar juntos.
Aí a mãe em Tocantins, bem informada, leva a ideia para a escola dos filhos, mobiliza a moçada e adapta a ideia para condições e necessidades locais.
Pois é, ou então essa aqui, ó. Alguém quer fazer alguma coisa pela educação e não sabe o quê. De repente, houve a entrevista com um homem que, depois de aprender a ler aos 33 anos, resolveu criar uma biblioteca comunitária.
São ideias que o tema da história de hoje resume bem. Ao amigo, a melhor parte. A melhor parte é pra você, amigo, que tá aí do outro lado do rádio, logo depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo
Federal. Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Este sol, terra, mar, céu azul, isso é Rio Grande do Sul. Este sol, terra, mar, céu azul, é meu Rio Grande do Sul.
Agora o Escola Brasil vai te levar pro Rio Grande do Sul, tchê, terra do churrasco e do chimarrão.
Vamos conhecer uma experiência bem sucedida na área da educação que vem lá dos Pampas, tchê, mais precisamente do município de Alvorada, pertinho de Porto Alegre.
Ó, um abração pro pessoal do Colégio Municipal Érico Veríssimo, hein? Ó, parabéns pelo Prêmio Nacional de Referência em Gestão Escolar, promovido pela CONSED, da Undine, da Unesco e da Fundação Roberto Marinho em 2006.
Todos os anos eles selecionam uma escola que seja exemplo de uma boa gestão escolar em cada estado brasileiro, premiando os diretores com uma viagem de intercâmbio ao exterior para tocar experiências no campo da educação.
E o Colégio Érico Veríssimo foi o escolhido no Rio Grande do Sul, graças aos esforços da direção em atrair a participação da comunidade e mudar a cara da escola.
O diretor da escola, o Marcos Nardi Polkovic, está na linha para conversar com a gente. Alô, professor Marcos, tudo bem?
Tudo bem. É um prazer falar com os ouvintes do programa Escola Brasil.
Ô, professor Marcos, o que vocês fizeram para melhorar a qualidade da educação aí no Colégio Érico Veríssimo, hein? O nosso ouvinte está curioso para saber.
Nós identificamos o quê? Uma baixa autoestima dos alunos. Os alunos tinham vergonha de estudar no Colégio Estadual Érico Veríssimo. Então foi realizado um trabalho maior, fizemos um projeto resgatando a história da cidade. Os professores trabalharam isso, usaram vários métodos de ensino usando essa história. Então os alunos por si só começaram a gostar da história do colégio e da cidade.
E como é que isso chegou até a comunidade?
Eles começaram a passar para os pais. Os pais começaram a participar mais dos projetos da escola, tanto que nós recebemos também o prêmio de responsabilidade social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Que legal, hein? Assim não tem como não gostar da escola.
Certamente. Isso aí encheu de orgulho todos os alunos. Isso, a autoestima de todos, elevou-se. E através disso começaram a participar cada vez mais os projetos.
Viu só? Prestar atenção na comunidade é o caminho para colher bons resultados. É preciso ouvir para fazer com que os alunos gostem da escola, né?
Mas isso se faz o quê? Tendo a comunidade próxima, abrindo as portas da escola, os professores se qualificando, funcionários se qualificando. Porque através disso a comunidade ajuda. E não adianta quantidade, precisa de qualidade.
E o segredo de tudo isso está na gestão escolar. Com uma boa administração que decide as coisas de forma democrática, ouvindo a opinião da comunidade, dos funcionários e dos alunos, fica tudo mais fácil.
E já que o Cadu tocou nesse assunto, como gestor, o senhor aí, qual é a dica para aquele educador que está à frente de uma escola e quer fazer um bom trabalho?
O professor que vai gerenciar uma escola, ele tem que ter uma visão de administrador. Mas é um trabalho em equipe. Ninguém administra uma escola sozinho. Ele tem que ter um bom departamento pessoal, uma boa secretaria, um bom trabalho financeiro, excelentes professores em salas de aula e excelentes qualificados funcionários. Isso é o principal.
Muito bem, tá dado o recado.
Muito obrigado. Até logo.
Até logo, professor.
Bem, agora a pergunta é para você, ouvinte. Como é que anda a administração da sua escola?
Você aí, diretor, diretora, tem se esforçado para ouvir os outros segmentos da escola na hora de tomar as decisões?
Afinal, quer lugar melhor para trocar ideias e experiências do que uma escola? Sai muita conversa boa e produtiva, né? Daí fica até mais fácil tomar as decisões.
Lembrando sempre que você pode perguntar também aqui para Escola Brasil. Pode ser por e-mail. O endereço é escolabrasiltudojunto.org.br.
Oi, Cadu! Oi, Sandrinha! Tudo certinho com você,
tudo
gente?
Tudo bem!
Então, Cadu, ô Sandra, escuta só um pedaço dessa história que eu tô lendo aqui, ó.
Fala.
O príncipe parecia taciturno. Não se sabe se era por causa dos seus cambitos ou do coche que quebrou. Pelo menos já não era tão ganjento.
Ih, agora sim, eu não entendi bem, mas parece que foi alguma coisa que aconteceu com esse príncipe, né?
Pois é, eu também não entendi não. Ô, Matuto, dá pra traduzir essa história pra gente?
Ô Cadu, essas palavrinhas são meio cabulosas mesmo.
Meio.
Mas eu fui procurar ajuda, sabe aonde? No dicionário Pai do Sabido.
Tá certo,
pode deixar que eu já traduzo pra vocês aqui, ó. O príncipe tava taciturno, quer dizer, calado. Parecia que ele estava chateado porque ele tinha cambitos, perninhas finas. Ontonce era porque o coche, a carruagem, quebrou. Pelo menos ele já não estava assim tão ganjento. Ganjento, gente, é aquela pessoa toda cheia assim de soberba, arrogante, né?
Ah, só com o dicionário mesmo para entender essa sua história, hein?
Sandrinha, além do significado dessas palavras, eu descobri também a origem delas.
Olha!
Ó, taciturno é de origem do latim. Taciturnus, derivado de tacere, ou calar-se. Daí, taciturno igual a
calado.
Calado, exatamente, cara. Já, cambito vem de gambito, que vem de gambeta, que é diminutivo de gambá, que é perna em italiano.
Meninas, mas e coxa e ganjento,
hein? Cadu, coxa quer dizer carruagem, né? É mais usado nos países que falam espanhol. Mas vem da Hungria, sabia? Da palavra húngara, coxi. E coxi era um lugar onde as carruagens eram fabricadas. E ganjento vem de ganja, que é de origem quimbundo. É um dialeto que eles falam lá na Angola, na África.
Menino, quanta coisa a gente pode aprender com a origem das palavras, hein?
Não é?
Pois foi uma verdadeira viagem de volta ao mundo.
Cador, eu tô pensando aqui, sabe o quê?
O quê, o quê?
Isso é uma boa dica pro professor e também pra professora,
não
dar
é?
Aquela aula pra meninada,
também
né?
Também achei, viu?
E se você pesquisar ainda a origem do sobrenome, então, aí que a aula vai ficar melhor ainda, viu? Vocês sabem que antigamente só as pessoas mais ricas é que tinham direito a ter sobrenome?
É mesmo?
Olha o absurdo, hein,
Sandrinha? Nossa, e quer dizer que os pobres eram todos assim, João Ninguém?
É, mais ou menos por aí, né, Sandrinha? Por exemplo, o registro dos nomes de família, independente de classe social, só foi começar no século XVI. Aí o costume foi aumentando, as pessoas foram gostando, passaram a juntar do nome das características assim do lugar onde elas viviam, viu? Os nomes das profissões que eles tinham, viu? O nome Rocha, por exemplo, significa que o pai dessa família provavelmente vivia numa região rochosa.
Ah, Então, quem tem sobrenome Barros é porque a família vivia numa região onde tinha muito barro, é?
É por aí, Cadu. Você captou direitinho o meu raciocínio, viu? E a maior família do Brasil, o Silva, nasceu desse jeito.
Assobiano.
Não. Cadu. É. É que o nome Silveira vem do latim Sylvester, de floresta.
Ah.
E aí deu origem ao sobrenome mais popular que nós temos, que é o Silva.
Ô, Matuto, não tem também os casos de sobrenomes que são baseados nas profissões das pessoas?
Ah, isso aconteceu, Sandrinha, com os judeus, sabe? Quando eles foram perseguidos na Europa e foram obrigados a adotar as profissões como sobrenome. Por exemplo, Schneider é padeiro, Miller é moleiro, que trabalha no moinho de fazenda, fazendo farinha, né? E por aí vai, né?
Ô, menino, ainda bem que hoje os sobrenomes são hereditários, né? Quer dizer, vão passando assim de pai pra filho.
Cadê? E a pessoa, se ainda não fosse, hein, Cadu?
Menino.
O seu filho ia se chamar Fulaninho Locutor do Escola Brasil. Até que não ficou feio, não, viu, menino?
Você acha, né?
Eu acho que ele nem ia ficar assim taciturno por causa disso.
Ah, engraçadinho. E o seu filho, hein? Como ele iria chamar?
É? Matutinho da Fazenda Matinha, é?
Matutinho bonito e inteligente da Fazenda Matinha Júnior.
Gangento.
Não, bonito, é isso. Depois dessa eu vou vazar na branqueada. Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto.
Fique com Deus aí.
Matuto dos Cambitim.
Chamar o quê? Ah, o intervalo. Logo depois a gente volta com duas histórias bárbaras: a real e a fábula.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Bem, hoje você vai conhecer a história de um menino sem escola que sonhava em estudar.
O menino hoje é homem feito, casado, pai de 5 filhos. Luiz Rodrigues poderia ser personagem de um livro.
Ele nasceu numa cidadezinha do interior do Maranhão. Na época, a cidade não tinha escola e Luiz Rodrigues ajudava os pais na roça. Quando falava do sonho de estudar, as pessoas faziam pouco.
A maioria falava que eu era... tava delirando, era louco, o meu próprio irmão falava que a gente era analfabeto, a gente não aprendia nada mesmo, tinha que viver lá, e eu não me conformava. Eu digo, não, eu quero mais, eu quero estudar.
O pequeno Luiz não desanimava. Quando completou 23 anos, saiu do Maranhão rumo a Brasília, em busca de um futuro melhor, e insistindo na vontade de estudar.
Naquela época ele não tinha outra alternativa, né? Se tivesse a escola Família Agrícola, até que poderia ser diferente.
Na capital federal, só no terceiro emprego, o Luiz Rodrigues teve um horário livre para estudar. Não pensou duas vezes. Aos 33 anos, matriculou-se no curso de alfabetização para adultos.
E a partir daquele dia, eu fiz um pacto comigo. Eu vou encarar igual eu encaro o meu emprego, que eu preciso dar comida para o meu filho. Vou encarar do mesmo jeito. Todo dia eu vou para o colégio. E assim foi eliminando matérias e matérias. Eu comecei no alfabeto em 96, em 2002 eu terminei o segundo grau.
Quando começou a frequentar a escola, o Luiz percebeu um problema grave na sua classe. Muitos alunos desistiam de estudar. Aquilo despertou nele um sentimento de solidariedade muito forte.
Eu preciso ajudar essas pessoas. Agora como? Eu não tenho dinheiro? Aí eu pensei, uma biblioteca vai dar certinho do jeito que eu tô pensando, do jeito que vai dar certo. Aí comecei a biblioteca com 3 livros, há 7 anos atrás.
Os 3 livros ele comprou com dinheiro do próprio bolso. Luiz Rodrigues, então, avisou os colegas, os vizinhos e toda a comunidade que a casa dele estaria aberta para quem quisesse um livro emprestado.
Já vi a senhora chegar lá e falar assim: seu Luiz, eu estou vendo aqui a placa, aqui tem uma biblioteca comunitária, mas eu não tenho dinheiro para pegar o livro. Eu falei: não, senhora, aqui ninguém paga. E a pessoa fica muito, mas muito feliz, e eu fico igual a pessoa, sinceramente.
Hoje, a biblioteca do Luiz já tem mais de 5 mil...
5 mil livros! Fantástico, né?
Tudo com a ajuda da comunidade, que faz doações. O Luiz faz questão de chamar todos de sócios.
Eu estou muito, 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 muito feliz por isso. Sinceramente, está sendo muito legal. Inclusive, hoje eu vou receber uma ligação, quando eu chegar na minha casa, do secretário de educação da minha cidade. Ele quer montar uma biblioteca comigo lá na minha cidade, onde eu nasci.
Bonita demais a emoção de homem contando a realização do que foi o maior objetivo da sua vida, né?
E agora, o Luiz Rodrigues vai levar a experiência, a ideia da biblioteca comunitária que criou com o próprio esforço, para outros lugares. Ele deixou um recado para você que também tem o sonho de estudar.
Quando a pessoa quer, se quiser fazer algum tipo de trabalho, alguma coisa assim, não desista. Comece com um zero, como eu comecei. Porque a partir de hoje, em cada cidade, em cada estado, no Brasil inteiro, se nasce um Luiz com a ideia que eu tenho certeza que daqui a 20, a 30 anos, a nossa educação no nosso país vai estar totalmente diferente dessa de hoje. Eu tenho certeza disso. Se alguém quiser conversar comigo, entre em contato, que eu estou à disposição.
Entre em contato com Luiz Rodrigues. O telefone dele é o seguinte, anota aí: 61, que é o código de Brasília, 91242192.
Repetindo então, o telefone do seu Luiz, o código de Brasília, 61, e o número do telefone dele é 91242192.
Deixa eu tocar o menino passarinho.
Vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de voar. Quando estás nos braços meus, sinto a vida descansar. No calor do teu carinho, sou menino passarinho com vontade de voar. Sou menino passarinho com vontade de
Ouvimos Prelúdio para Ninar Gente Grande, também conhecida como Menino Passarinho, com Luiz Vieira e Fagner. A música foi composta pelo Luiz Vieira.
E agora senta que lá vem a história.
Era uma vez.
Era uma vez um velho mendigo que perambulava pelas ruas da cidade. Seu nome era Serapião. Ao seu lado, o fiel escudeiro, um vira-lata marrom com manchas brancas que atendia pelo nome de Malhada. Serapião não pedia dinheiro. Aceitava sempre um pão, uma banana, um pedaço de bolo ou um almoço feito com sobras de comida dos mais ricos. Ele era conhecido como um homem bom, que perdera a razão, a família, os amigos e até a identidade. Não gostava de bebida alcoólica, estava sempre tranquilo, mesmo quando não havia recebido nem um pouco de comida. Dizia sempre que Deus lhe daria um pouco na hora certa. E sempre na hora certa, Deus mandava. Alguém lhe trazia um pouco de alimento?
Obrigado, minha senhora. Deus lhe dê em dobro.
Tudo que ganhava dava primeiro para o Malhado, que ficava a seu lado esperando por mais um pouco. Onde anoiteciam, lá dormiam. Quando chovia, procuravam abrigo embaixo da ponte. E ali, o mendigo ficava a meditar, com um olhar perdido no horizonte. Eu não entendia aquela vida sem progresso, sem esperança e sem um futuro promissor que Serapião levava. Certo dia, com a desculpa de lhe oferecer umas bananas, fui bater um papo com o velho Serapião. Iniciei a conversa falando do Malhado. Perguntei pela idade do cachorro. Serapião dizia não ter ideia, pois haviam se encontrado certo dia quando andavam à toa pelas ruas.
A nossa amizade começou com um pedaço de pão. O Malhado parecia faminto e eu lhe ofereci um pouco do meu almoço. Daí em diante, ele não me largou mais. Ele me ajuda muito e eu retribuo sempre que posso.
E como você se ajuda, o Serapião?
Ele me vigia quando eu estou dormindo. Se alguém chegar perto, ele late e ataca. Também, quando ele dorme, eu fico vigiando para que outro cachorro não incomode ele, né?
Serapião, você tem algum desejo na vida?
Eu tenho muita vontade de comer um cachorro quente, daqueles que a Zezé vende ali na esquina.
Só isso, Serapião?
No momento é só isso que eu desejo, senhor.
Pois bem, eu vou satisfazer agora mesmo esse seu grande desejo, Serapião. Saí e comprei um cachorro quente para o mendigo. Voltei e lhe entreguei. Ele arregalou os olhos, deu um sorriso, agradeceu a dádiva e em seguida tirou a salsicha, deu para o Malhado e comeu o pão com os temperos. Não entendi aquele gesto do mendigo, pois imaginava ser a salsicha o melhor pedaço. Intrigado, fui logo perguntando:
por que você deu para o Malhado logo a salsicha, Serapião?
Com a boca cheia, ele respondeu:
pro meu melhor amigo, o melhor pedaço.
Jamais esquecerei a sabedoria do eremita Serapião. Para o melhor amigo, o melhor pedaço.
Era uma vez.
Você daria a melhor parte do seu almoço para o seu melhor amigo ou melhor amiga?
Essa é uma boa reflexão. O professor, aliás, pode aproveitar a deixa do Serapião e provocar uma discussão em sala de aula, né?
Depois do intervalo, vamos saber qual é a melhor parte do Escola Brasil. Vamos ler as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil! Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Alô, Evelyn Caroline da Silva Valegura, de Teobroma, no estado de Rondônia.
Oi, Evelyn.
Oi, Evelyn Cadu. Olha que carta é essa, gente. Olha isso aqui.
Hein?
Evelyn bordou um gatinho.
Isso é bordado de verdade?
É bordado de verdade. Bordou um gatinho amarelo lindo. Colocou uma estrelinha aqui, Cadu. Olha, escreveu uma poesia dentro da estrela. A estrela tem um formato de um caderno, gente. Muito bem feito. A coisa mais fofa desse mundo. Aqui quem fala é o ouvinte número 1 do Escola Brasil. Escrevo pra dizer que gosto muito desse programa, porque vocês dois são muito divertidos. Continue assim, vocês são demais.
Opa, que bom.
Ah, eu também gosto muito de ouvir o Matuto. Às vezes fico rindo sozinha das gracinhas dele. Não sei se essa cartinha vai chegar a tempo da promoção, mas se chegar, eu gostaria de ganhar o calendário. Já ganhou, linda! A parte que mais gosto no programa é quando vocês dão gargalhadas. Eu amo! É isso mesmo. Até as risadas de vocês são divertidas. Uma parte que eu não gosto é o mesmo que uma outra ouvinte disse em uma carta há dias atrás. A parte do fim. Acredito que todos os fãs da Escola Brasil também não gostam quando vocês vão embora. Finalizando, peço que receba esse gatinho mensageiro que eu bordei. Um beijinho pra você, Evelyn!
Obrigado, Evelyn.
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem esporte na jogada. Tem esporte na jogada.
E agora não deixe de escrever para a promoção que vai equipar sua escola pública com materiais esportivos.
Vamos sortear 12 kits com redes e bolas de futebol, de vôlei, basquete e handebol, bandeiras oficiais do Brasil, jogos de xadrez, uniforme para o professor.
E as 3 escolas que mandarem mais cartas vão ganhar o kit sem sorteio. Junta a turma aí, professor. Bota a comunidade toda para escrever.
A promoção é em parceria com o projeto Pintando a Liberdade do Ministério do Esporte.
Para concorrer, você tem que responder uma perguntinha fácil. Como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
E aí é só mandar para a Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouquinho a gente repete o endereço, fique ligado!
E alô, colega radialista, se você retransmite o Escola Brasil, escreva dizendo o nome da sua emissora.
Diga também a hora em que o programa vai ao ar e o número aproximado de ouvintes. Assim, você se torna um parceiro da educação e um amigo do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Bem, se você tem ou conhece experiências bem-sucedidas em educação, escreva pra gente divulgar.
Hoje falamos de como a gestão escolar compartilhada está dando muito certo em Aliança, no Rio Grande do Sul. A iniciativa valeu até prêmio pra escola.
E a história do homem que depois de adulto aprendeu a ler e não parou mais até fundar uma biblioteca comunitária.
Por isso eu digo, o Brasil é uma escola.
Que a gente apresenta no Escola Brasil.
Tchau, pessoal!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola